estudar a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Aqui é o final da vida de Jesus Cristo. Hoje, o tema da nossa mensagem é culto e sacramento. Nós estamos, nessa série de mensagens, estudando a respeito do que é cultuar a Deus. Então, nós estamos aprendendo sobre isso, o que é cultuar a Deus, por que que acontece o rito desta forma que nós fazemos, por que que a liturgia é assim, o que significa as coisas que nós fazemos. A ideia é que nós conheçamos um pouquinho mais do que é o culto a partir da Bíblia e a partir da história cristã, até chegar aqui. Claro que nós não vamos pegar detalhes, mas hoje você vai ver que eu tenho algumas imagens mostrando como era o culto no início da igreja. E vai falar um pouco sobre o sacramento. É legal demais perceber como é que os nossos irmãos lá no início cultuavam a Deus. Estão comigo? Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Irmãos, é interessante, dois pontos eu quero pegar aqui para falar sobre sacramento. O primeiro é que no final dessa jornada de Jesus Cristo, quando ele diz: está consumado, terminei, concluído, fiz o que tinha que fazer, ele morre. E é interessante porque o texto termina dizendo assim: olharão para aquele a quem transpassaram. Ou seja, a cruz seria o sinal em que todos encontrariam Deus. Isso é muito interessante. A cruz é o motivo em que nós cultuamos ao Senhor. A cruz é que perdoa os nossos pecados. É a partir da cruz que nós começamos uma nova vida. E a ressurreição sela a cruz. Por isso é interessante, porque todo esse ato aqui litúrgico de Jesus, ele tem o intuito de mostrar para nós que essa obra, ela é fundamental para que nós possamos ter um contato com Deus. Sem cruz, não tem contato com Deus. E o outro ponto que eu gostaria de destacar, e a partir dele nós vamos desenvolver o tema, culto e sacramento, está no versículo 34. Quando Jesus já está morto, e o soldado, para conferir, fere o lado. Pega a lança e fere o seu lado, aqui, certo? Ele diz assim: contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. Essa descrição é extremamente importante e simbólica. Por quê? Porque quando nós olhamos o primeiro Adão, Deus faz com que ele durma e do seu lado ele retira Eva. Do lado de Adão nasce Eva. Isso é muito impactante. O primeiro Adão traz Eva a partir do seu lado. Quando há essa descrição, claramente João está nos apontando que Jesus Cristo é o novo Adão. Jesus Cristo é aquele que veio consertar aquele que o primeiro Adão tinha feito. E que a partir do lado de Jesus Cristo, assim como nasceu do lado de Adão e Eva, para a missão que Deus tinha para eles, do lado de Jesus nasce o quê? A igreja. Sangue e água. A ceia e o batismo. São símbolos especialmente descritos para que a gente perceba que a igreja nasce de Jesus Cristo. Que a igreja é subordinada ao Senhor Jesus Cristo, que nós temos um vínculo na cruz de Jesus Cristo, que nós fomos chamados pela água do Espírito, do batismo, do lavar regenerador do Espírito, e do sangue, que é o símbolo da nova aliança. Por isso, a partir desse texto, eu queria olhar com vocês a interpretação de Paulo a respeito desses dois sacramentos, ceia e batismo. Mas antes de falarmos, precisamos definir a palavra sacramento. O que é um sacramento? Olha só lá comigo. Tertuliano, no final do segundo século, muito contribuiu para dar uma tradução latina ou um sentido novo a muitas palavras e expressões gregas. Tertuliano é um teólogo que ele criou muitos termos latinos, bíblicos. Por exemplo, da onde vem Trindade? Trindade é um termo que Tertuliano começou a usar. A palavra salvador, também Tertuliano. E a palavra sacramento vem de Tertuliano. Da onde ele tirou isso? Ele usava a palavra sacramento no sentido de juramento. E da onde vem a figura de juramento? No contexto da época, significava uma soma de dinheiro depositada por ocasião de um processo, em um lugar sagrado. Por aquele que perdia a causa. Fazer um juramento acompanhado de um gesto particular. Isso é sacramento. A palavra vem dessa ideia. Havia um processo, duas pessoas litigiosas, e aí havia uma pena. E essa pena era moedas, por exemplo. Depositavam sob juramento, sacramento, era o lugar onde se depositavam essas moedas, como um juramento. Quem perder vai pagar isso. E aquele lugar chamava sacramento, chamava juramento, certo? E aí Tertuliano, usando essa palavra da época, ele começa a aplicar sacramento para os dois pontos que Jesus vincula a história dele com a sua igreja. Por quê? Porque sacramento, como juramento de Jesus, aparece em duas questões. Jesus jurou, ou seja, prometeu, disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Onde Jesus disse isso? Depois que ele mandou pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus Cristo disse que a partir dessa dinâmica do discipulado e do batismo, ele estaria conosco. Ou seja, um juramento de Jesus que o ato de batismo nos levaria até ele. O batismo nos apresenta até Deus. É uma promessa de Jesus. Por isso que é algo sacramental, é algo espiritual, é algo misterioso. O batismo, ele não é também um ato só de derramar a água ou de mergulhar. O batismo tem a conotação de nos apresentar limpos diante de Deus por causa da água. E a água é o símbolo do Espírito que lava, que purifica. Por isso que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, batizar no Espírito Santo, significa isso. Ser perdoado, ser limpo, ser capacitado a ter uma nova vida, a pertencer à igreja. Esse primeiro significado, sacramento, batismo, tem a ver com a capacitação que Deus nos dá, nos apresentando a Deus por meio, Jesus nos apresentando a Deus por meio do batismo, e esse batismo figura toda a capacitação que nós temos agora como filhos de Deus, como membros da igreja. E o outro, que é a ceia, também tem esse vínculo, porque quando Jesus está celebrando a última ceia, ele diz assim: fazei isto em memória de mim. E João também registra uma outra fala de Jesus: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ou seja, toda vez que nós participamos da ceia, Jesus se revela a nós, Jesus aparece a nós, Jesus é visto no nosso meio. Por isso, esses dois símbolos, ceia e batismo, vem de um juramento, de uma promessa de Jesus, de guardar o seu povo, de estar com o seu povo e de abençoar o seu povo. Essa é a ideia de sacramento. E lembra, se você já participou de alguns outros cultos, se você ouviu algumas outras mensagens, por que esses símbolos são importantes? Porque nós estamos na era do amanhecer. O Antigo Testamento era sombra, não via direito o que estava acontecendo, os sacrifícios e o templo. Quando Jesus vem à luz do mundo, começamos a ver as imagens das coisas. Mas não é dia ainda. Começou a amanhecer. Estes símbolos são importantíssimos para percebermos a presença de Deus no meio do povo. Até o dia em que o sol raiará, estará a pico, lá na frente, lá em cima, iluminando tudo. Aí nós não teremos mais imagem, nós teremos a realidade. É isso que é importante. Então, os sacramentos são símbolos para que nós percebamos que Deus está conosco e nós estamos com Ele. Essa é a realidade dos sacramentos. Por isso que é importante dentro do culto. Olha só essa promessa de Jesus Cristo. Nosso Salvador estabeleceu por meio de sua palavra dois sacramentos para se fazer próximo do seu povo e de forma misteriosa agraciar aquele que por fé participa destes símbolos. Então, ser batizado e participar da ceia é um meio de graça, de perceber Jesus no meio de nós. Participar de um sacramento é se unir ao Messias de forma espiritual e verdadeira. Quando nós comemos do pão e bebemos do suco, nós participamos da sua obra. Ou seja, nós recebemos o perdão. Nós sentimos perdoados. Certo? É uma realidade espiritual. Claro que Jesus já nos perdoou quando cremos, mas toda vez que nós participamos da ceia, nós sentimos esse perdão, esse efeito da obra de Jesus Cristo. E também um efeito de esperança, porque um dia cearemos com Ele na mesa, com todo mundo junto, de forma espiritual e verdadeira. A mesa hoje representa a mesa eterna, a mesa do Cordeiro. Na mesa, Cristo apontou o pão e o vinho como um símbolo de estar perto de suas ovelhas. E o batismo, um símbolo de levar os crentes para próximo de Deus. São os dois textos que eu citei, Lucas e Mateus. O batismo nos leva para perto de Deus. Quem é batizado sente isso. E a ceia, Deus se achega para nós. Percebe que é um ponto de contato simbólico no culto, quando nós adoramos ao Senhor? Por isso que são atos da liturgia do culto, porque são atos em que a comunidade se alegra. Então vamos falar de cada um deles e aprender com eles. O batismo cristão. E aí Paulo vai nos ajudar a interpretar um pouquinho mais sobre o batismo. Um sacramento que demonstra o resgate da identidade mundana de uma pessoa ao lhe conceder uma nova forma de se identificar e viver. Olha o que significa então batismo. É uma mudança de identidade. Deus nos tira a identidade mundana e nos dá uma identidade celestial. Ele nos tira como filhos do primeiro Adão, filhos da morte, e nos transforma filhos de Deus, filhos da vida e da justiça. E o batismo representa isso. O batismo representa a nossa identidade renovada. Quer olhar? Abra comigo lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo, olhando para a história de Israel aqui, ele fala um pouquinho sobre este símbolo do batismo, que é o de nova identidade. Estão comigo? 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. E olha só agora, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo, era o Messias. O que esse texto está nos ensinando? Quando o povo de Deus saiu do Egito, foi libertado da escravidão do faraó, eles passaram pelo deserto, passaram pelo mar. E essa jornada até a terra prometida é uma jornada de nova identidade. Deus resgata as pessoas daquela identidade de escravos e agora dá uma identidade de povo, de filhos de Deus. E essa identidade acontece no batismo. No batismo que aconteceu no deserto, que aconteceu no mar, no Deus que se revela no meio do povo. Quando cuidava lá, o povo andava no deserto e a nuvem aparecia protegendo do sol, ali era Deus. No meio da noite, o fogo que aparecia era uma manifestação de Deus. Deus abrindo o mar, manifestação de Deus, certo? E essa jornada foi fundamental, por quê? Porque de escravos, eles se tornaram povo de Deus. De pessoas sem identidade, agora eles têm uma nova identidade. Eles foram batizados em Moisés. E Moisés é quem? Moisés é o profeta que veio anteriormente como um tipo de Messias. Por isso que o versículo termina. Moisés caminhava ali, o Cristo com eles. O Cristo estava na rocha. Por quê? Porque toda vez que Deus cuidava deles, por meio da água que saía da rocha, por meio dos animais que apareceu para alimentá-los, Deus mostrava que havia um Messias. E esse Messias batizaria cada um deles, dando uma nova identidade. Percebe? Então qual é o símbolo do batismo? Na essência, o que significa batismo na essência? Nova identidade. Ah, mas batismo não significa imersão? Não necessariamente. Batismo, nesse texto aqui, não tem imersão. Eles não foram imersos na água, certo? Passaram no Rio Jordão a seco, não foi? No Mar Vermelho, na verdade, né? Depois, mais para frente, eles passam no Rio Jordão. Mas no mar, eles passaram a seco. Então, não tem batismo por imersão. Batismo não significa exclusivamente eleição, como alguns batistas insistem em nos dizer. Não é. Nesse texto, não significa imersão. Por isso que nós precisamos entender o que é que significa realmente batismo. Significa nova identidade. É isso. Quem é batizado demonstra publicamente que recebeu uma nova identidade. As coisas velhas ficaram para trás e novas surgiram. Como o texto que nós lemos hoje de manhã de Tito, nós éramos completamente perdidos, mas agora nós somos batizados no Espírito para uma nova realidade. Por quê? Porque a nossa identidade mudou. Nós éramos filhos da desobediência e agora em Cristo nós somos filhos da obediência. E o batismo do Espírito, o lavar regenerador do Espírito em nós, que nos purifica e nos dá nova identidade, é isso representado quando a gente usa a água de alguma forma. Então eu queria que você percebesse que o sacramento do batismo nos liga a Deus por causa de uma nova identidade. Esse é o primeiro ponto. Olha só. É no batismo que nos aproximamos de Deus por meio de um rito com diversos significados ao batizado e ao povo. A essência nós acabamos de falar. Nova identidade. Mas existem vários ritos de batismos. Várias formas de se batizar. Por quê? Porque significa algo especial no contexto de quem batiza. Isso é muito legal de perceber. E você vai perceber com as ilustrações que eu vou trazer aqui em seguida. O batismo deixado por Jesus é um sinal público de um recomeço. Certo? Então existem várias formas de batismo. E depende muito da contextualização. Ontem ou hoje, eu acho que eu estava conversando com o Bira sobre o batismo no caixão lá, né? Um missionário. E é interessante porque ele era um missionário que não tinha muitos recursos e as pessoas se convertiam ali, era em tribo indígena? Na Guatemala. As pessoas se convertiam na Guatemala e os caras não tinham como batizar porque eles queriam simbolizar morte e ressurreição e aí eles arrumaram um caixão. Aí vedaram um caixão de água para não sair a água, enchia de água e as pessoas entravam no caixão, morriam para essa vida e nasciam de novo, certo? No começo parecia estranho, mas aquilo fez tanto sentido que todo mundo queria depois, né? Todo mundo queria, até quando eles tinham recurso para fazer outra coisa, continuou batizando no caixão. Imagina você trazer um caixão e deixar ali no canto, vamos batizar as pessoas agora a partir do caixão. Faz sentido? Não, porque é o sentido deles lá. Percebe isso? São contextos locais que abençoa a pessoa que participa do batismo, porque tem um símbolo tremendo para ele de morte e ressurreição, e participa, a comunidade se alegra com isso. É isso que é legal de perceber. Olha a frase de um historiador que eu trouxe, um historiador muito importante, chamado Paul Bradshaw, que ele analisa os três primeiros séculos da igreja. Ano 1, ano 100, até o ano 200 e pouquinho. Sabemos muito menos sobre as práticas litúrgicas dos três primeiros séculos do cristianismo do que pensávamos. Ou seja, às vezes a gente quer brigar muito. Não, os crentes lá no começo batizavam por imersão, por aspersão, jogava água na cabeça, não sei o que lá, e fica brigando tremendo. Se você entrar na internet, os caras ficam brigando por isso. Se você pega um cara que é um pesquisador, um arqueólogo, e está analisando as igrejas no início, ele chegou a essa primeira conclusão. Nós sabemos muito menos sobre as práticas litúrgicas deles do que a gente achava que sabia. E olha só essa aqui agora. O que sabemos sobre os padrões de adoração naquele período primitivo aponta para uma variedade considerável, mais frequentemente do que para uma uniformidade rígida. Percebe isso? Não existia um jeito correto. Existiam vários jeitos. Depende onde a pessoa estava, depende o conceito que ela tinha de batismo, depende o que ela queria mostrar naquele momento. Percebe isso? Isso é muito legal. Por quê? Porque a gente vai ganhando uma conotação que o batismo tem um significado especial para nós, aqui, e como tem para várias pessoas em todos os lugares. Lembra da... antes de eu jogar lá? Olha só. Em todos os ritos encontrados no sacramento do batismo, a contextualização normalmente representava algo muito específico para aqueles irmãos que celebravam. Muito específico para eles. Olha os significados do batismo. Olha quantos. Morte e ressurreição, purificação. Adoração pelo Espírito, adoção pelo Espírito. Então significa nascer de novo. Para você ter uma ideia, até falei para a Kate, ela meio que se escandalizou. Tinha um lugar que batizava e o batistério tinha o formato de uma vulva. E a pessoa nascia de novo. Olha que maluco isso. Imagina, você vai numa igreja, tem um negócio lá. Se você não sabe o que é vulva, entra no Google e digita. Novo nascimento. Selo do Espírito, marcado. Marcado pelo Espírito. Por isso que alguns pegavam a água e passava assim, ó. Marcava. E aqui entrava uma questão também do óleo, porque o óleo foi usado para simbolizar o Espírito, marcar. Interessante aqui. Incorporação ao corpo de Cristo, fazer parte do corpo. Iluminação. A pessoa é iluminada. No próximo slide eu vou contar uma história de um lugar que batizava e você vai ver como eles demonstravam isso. A pessoa era iluminada, o fogo representava isso. Estava cego e agora vê. Nova criação. Nasceu de novo. Casamento. Símbolo do casamento no batismo. Por quê? Porque é a noiva de Cristo. Selando ali o matrimônio no batismo. Olha que legal. Cura e proteção. A ideia de um Deus que cura, de um Jesus que restaura, um Jesus que transforma. Agora sim eu quero mostrar para vocês uma cidade chamada... Dura Europos. É uma cidade na Síria, que foi achada pelos franceses e está tendo escavação lá até hoje. Dura Europos é o nome da cidade. Você lembra que a ideia de casa, que os crentes se reuniam nas casas? Lembram disso? Então, no Novo Testamento diz que os crentes, eles se reuniam nas casas. O que eram essas casas? Essa é uma casa da cidade de Dura Europos. Eles pegavam uma casa da cidade e adequavam ela para a reunião. Olha só, vou mostrar ela de cima. Aqui é a fachada normal, é uma casa. Opa, fui eu que estraguei aqui. Peraí, vou voltar aqui. Olha lá, fachada da casa normal aqui, certo? Mas olha aqui a planta dela. Os crentes usavam a casa e depois eles iam modelando. Essa era a casa, certo? Aí eles quebraram essa parede e aqui fizeram um salão de reunião, de culto. Então a casa foi se transformando numa igreja. Percebeu como nós chegamos no que nós somos hoje? As casas foram virando igrejas. Então, eles usavam a casa e depois, sei lá, comprava a casa do indivíduo, o indivíduo doava a casa, né? Parava de morar lá e ia morar em outro lugar. E aí a casa foi se transformando numa igreja. E aí, ó, eles tiraram aqui é uma sala de reunião, um pouco maior, cabia cerca de 80 pessoas. Aqui é uma parte de preparação para o culto, para a liturgia que acontecia. Aqui era um pátio de confraternização. Olha que legal, né? Aqui tinha uma sala de aula, que eles faziam a ceia, que eles estudavam a Bíblia, estudavam os textos que eles tinham, porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E um dos livros que eles tinham, que é muito interessante, é o livro que nem é bíblico, é o livro de Atos de Tomé. Por que eles estudavam esse livro? Sabe por quê? Porque Tomé foi quem fundou as igrejas na Síria e na Índia. E alguém registrou a história de Tomé. E a partir de Tomé, das histórias de Tomé, Tomé apontava a escritura para eles. Isso é fabuloso. E depois eles estudavam os evangelhos e aprendiam da vida de um cara. É como se a gente pegasse uma pessoa que fundou a Moriá aqui, escrevesse a história dela, e a partir da história dessa pessoa, a gente aprendesse com ela. Isso era comum. E ali, quando Tomé... A gente não sabe a história de Tomé, porque ela não faz parte da Bíblia. Ela faz parte da tradição cristã e de pessoas que foram escrevendo. Porque a gente não sabe o que aconteceu, por exemplo, na Índia, na China. O evangelho chegou na China muito rapidamente. Aqui é século 2, século 3, ano 250... 250, irmãos, não tinha nem 100 anos que Jesus tinha morrido, quase. Certo? 100, 100 e pouquinho. Coisa muito rápida, já estava na Índia, já estava na Síria. E os caras fazendo igreja em casa. Isso é fabuloso. E aqui tem uma coisa que eles construíram, que é um batistério. Aqui é legal demais. Por quê? Aqui é um retrato desse lugar, né? Olha só, o batistério está aqui, ó. E agora eu vou mostrar uma foto do batistério, uma foto de lá mesmo. Tem foto do lugar. Olha lá, isso é o batistério. Sabe o que eles construíram ali? Sabe o que é isso? É uma catacumba. Eles construíram dentro da igreja uma catacumba. Por quê? Porque para eles, batizar era ir até a morte com Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Agora você vai entender essa ideia de contextualização. Dura Europos era uma cidade que ficava na divisa entre Roma e a Pérsia. Era uma cidade fortificada. Dura significa isso. Fortificada. Uma cidade fortificada. E ali era uma cidade que praticamente 50% das pessoas que moravam em Dura Europos eram guerreiros, soldados. E os soldados, eles... Quando conheciam o evangelho, conheciam a Cristo, no símbolo do batismo, eles eram preparados para morrer em nome de Jesus Cristo. E aqui então o símbolo é tremendo. Quando um cara tem todo um ritual de preparação, ou uma moça vai ser sepultado ali na catacumba, ele está dizendo assim: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do que vem para frente. Eu sou um soldado, estou vivo hoje, amanhã posso não estar. Nós estamos aqui na divisa. Tanto é que a Pérsia, pouco tempo depois, invadiu e destruiu tudo. Nós estamos na divisa da guerra. Pode chegar aqui e acabar de um dia para o outro. O símbolo do batismo para essas pessoas era um símbolo de que pode me matar, porque eu já morri desta vida. Percebe que bonito isso? Então era fabuloso. E aqui tem toda uma preparação. Antes, por causa lá do livro de Atos de Tomé, o que Tomé fez? Tomé, quando o primeiro que se converteu lá na região, que era um rei, ele foi ungido por óleo. Tomé, segundo a tradição, fez toda uma preparação simbolizando o Espírito. Então ele tomava um banho de óleo e ele estava preparado para batizar, para morrer. E aí ele saía dessa antessala todo cheio de óleo. E é muito interessante porque mulher batizava mulher, homem batizava homem. É óbvio, né? Imagina o cara ficar esfregando óleo na mulher, não faz nenhum sentido. Então, mulher batizava mulher, homem batizava homem. Passava lá o óleo e ele vinha caminhando aqui. E aqui tem várias figuras, várias. Aqui, nesse umbral aqui, tem a figura de Davi e Golias. O que Davi e Golias está fazendo ali? Guerreiro. Davi matou Golias. Eu estou fazendo parte agora, nascendo para um lugar de guerreiros. Olha só que legal. Eu faço parte de um povo que é um povo que briga por Jesus Cristo. É um povo que batalha uma batalha espiritual. Então, quando ele chegava ali, todo preparado para lá, olhava Davi, vinha essa ideia. Porque a imagem tem essa ideia de ensino, de consolo, de esperança. E aí também tinha algumas imagens de Jesus Cristo. Talvez seja a primeira imagem de Jesus Cristo desenhada aqui nessa cidade. Jesus Cristo está representado curando o paralítico lá em Betesda. Jesus Cristo está andando sobre as águas. E Jesus Cristo está com a ovelha nas costas, o bom pastor. E a imagem de Jesus é muito legal. Eu não trouxe a imagem, mas depois, se você quiser se interessar, procure no Google. Jesus era um jovem na imagem. Ele é um rapaz, sem barba, cabelo curtinho, e é um rapaz bem jovem, assim. O primeiro retrato de Jesus Cristo que nós temos não tem nada a ver com os desenhos que nós temos hoje de Jesus. Era um jovem, sem barba, de cabelo curto, e ele estava lá com um cordeiro nas costas, andando sobre as águas. E o que significa isso? Um Jesus que cura, um Jesus que restaura, um Jesus que protege, um Jesus que ama. Também aqui tinha uma imagem de Adão e Eva, significando nova criação, morreu e nasceu de novo. E a última figura aqui são umas mulheres com tochas, é a maior figura. Ela vinha até aqui e pegava toda uma parte, as mulheres com tochas chegando até a catacumba. A catacumba estava vazia quando Jesus ressuscitou, essa é a ideia. Então, quando alguém ia para a morte ali, para o batismo, ele também olhava essas mulheres, e as mulheres eram testemunhas de que Jesus já não estava mais ali. Jesus havia morrido e ressuscitado. Eu queria que você percebesse que eu contei toda essa história, porque o batismo ali em Dura Europos tinha um significado único para eles. É um significado especial. Um significado que apresentava eles para Deus, um significado que ser batizado era um sacramento, era um meio de graça, era um meio de ser abençoado por Deus, percebe? Ah, vamos pegar e vamos fazer isso aqui, exatamente aqui? Não faz sentido, por quê? Porque são contextos diferentes, símbolos diferentes, mas o ideal é o mesmo. Qual é o ideal? Mudança de identidade. E é legal que todos esses símbolos a gente pode encontrar na Bíblia. Morrer e ressuscitar, lavado pelo Espírito, selado pelo Espírito, marcado pelo Espírito. São todos símbolos bíblicos. E as pessoas adaptavam esses símbolos para que aquele que era batizado e a comunidade que participava do batismo vivenciasse a proximidade de Deus no meio do povo. Isso é extraordinário. Então, o primeiro meio de graça que representa para nós um ato de saber quem nós somos. Nós batizamos crianças significando aliança, por exemplo. A aliança de Deus com aquela criança. Ela é filha do povo de Deus. Ela se beneficia desse símbolo. Ela vai lá na frente, depois com 12, 13 anos, e professa essa fé, dizendo: aquele batismo que antes significava a aliança, agora aquele batismo significa um novo nascimento. Hoje nós batizamos uma pessoa adulta com outro símbolo, diferente do batismo do infante, que era o lavar regenerador do Espírito, que perdoa, que lava, que purifica. Percebe? São símbolos que Deus se aproxima de nós. Às vezes a gente olha o batismo e a gente desdenha do batismo, nem participa direito, né? Porque a gente não entendeu que é nesses momentos que Deus fala conosco, nesses momentos que Deus se aproxima de nós, que Deus nos traz para perto. E é legal olhar essas histórias, porque existem dezenas e centenas e milhares de igrejas nos primeiros 3 séculos, espalhadas pelo mundo inteiro, com formas diferentes. Tem imagem de lugar em que a criança está sendo batizada no rio. Tem lugar que a criança está sendo batizada dentro de uma casa. Tem imagem que a pessoa está sendo batizada... centenas de imagens. Isso é legal de perceber. E a ceia, que é o outro sacramento? Um sacramento que demonstra a completa obra de Cristo por nós e nos faz sentir o perdão, a aproximação, a cura, a esperança, o amor e a unidade estabelecida por Jesus ao seu povo. Sentar-se à mesa é a maior demonstração de intimidade que se possa oferecer. Vamos lá novamente para um texto de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Um pouquinho para frente. Olha só, do 20 até o 34. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Olha o que está acontecendo. Quando vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, ela não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque quando você está comendo, cada um toma a sua própria refeição, e um fica com fome e o outro fica embriagado. Não era uma ceia do Senhor, era uma ceia egoísta. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha só, tinha gente ali que não tinha o que comer. E a ceia era um ato de matar a fome. Só que tinha lá os caras poderosos que chegavam e enchiam a cara e comiam de tudo, porque eles tinham levado. E quando chegava a pessoa que não tinha o que comer, passava fome. Olha que forte isso. Que vos direi? Irei elogiar vocês? Não, nisso não vos elogio, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, o que é comer de maneira indigna? Comer de forma egoísta. Olha só, é tudo que a gente tem trabalhando em todos os cultos. Comer de forma egoísta, sem reconhecer a obra de Jesus Cristo, que foi morrer para o outro, comer de forma indigna. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por quê? Porque exatamente o corpo e o sangue de Jesus foram entregues para o outro. E comer de forma indigna é comer de forma egoísta, como eles estavam comendo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Veja o motivo de você participar da ceia. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque está trazendo o mundo para a mesa, trazendo o mundo para a igreja. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo, está vendo? Não é para trazer o mundo para dentro. O mundo usa a mesa de uma forma egoísta, de uma forma de demonstrar poder. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para esta condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. O que significa a ceia aqui? Olha só, antes de comentar, olha lá. Os banquetes normalmente eram uma hierarquia representada da sociedade. A mesa representa muito da sociedade. A mesa representa a cidade. Muitas pessoas tinham extrema necessidade nesse período e a comida, de certa forma, era usada como um ato de poder. Tinha muita gente pobre em Corinto, que é essa cidade aqui. Muita gente necessitada. Tinha gente que comia carne uma vez por ano, por exemplo, que era nessas festas aqui, ó, nas festas das divindades ou na festa do imperador. A carne era distribuída ao povo. Você já viu que tem um texto que fala assim: é lícito comer a carne que vem do templo, consagrada aos demônios? Podemos comer dessa carne? É uma boa pergunta que Paulo responde aos Coríntios. Por quê? Porque imagina o irmãozinho pobre, cristão lá, a única vez do ano que ele vai comer carne, mas ele não pode comer porque é do consagrado ao demônio. O que que Paulo fala para ele? Fala assim, dá graça e manda para dentro. Porque tudo é de Deus. Quem é o demônio diante de Deus? Nada. Não faça para escandalizar ninguém. Mas não faça. Não fique preso às amarras desse mundo. Coma em paz, irmãozinho. Coma a carne em paz. Mas sabe o que é interessante sobre a ceia? Porque neste ato simbólico da ceia em Corinto, era um contraponto, e deveria ser um contraponto, dos banquetes do mundo. Por quê? Porque nos banquetes do mundo, quem administrava a ceia era o distintivo, era o poderoso, era quem tinha a carne, quem tinha o pão. E ele é quem colocava na mesa, ele é quem repartia como ele achava justo, ele fazia isso. Você vai receber, você não. Era uma demonstração de poder a ideia de mesa. Mas quando Jesus Cristo estabelece a última ceia, e ele mostra ali na última ceia que Judas foi claramente reconhecido, o traidor sentando no melhor lugar, ele mostra que a mesa do Senhor é diferente. Quando Paulo chega aqui e olha o que estava acontecendo, ele está falando assim, vocês perderam a essência da mesa. Por quê? Porque na mesa acontece a maior intimidade com Deus e entre o povo. Porque é na mesa, é o símbolo de que Deus cuida de nós. E como é que Deus cuida de nós? Deus cuida de nós, um cuidando do outro. Por isso ele fala assim, você que chega antes aí e enche a cara de vinho, enche a cara de comida, você está tendo um ato extremamente egoísta na festa da ceia. Porque a festa da ceia é um momento em que nós sentamos como igreja e nós comemos, partilhamos o pão e reconhecemos que Jesus está aqui no meio. Jesus mata a nossa fome. Jesus cuida de nós. Por isso nós damos graças a Ele. Dai graças ao Senhor que sustenta. Quando você chega e come tudo e bebe tudo, você não está nem aí para Deus. Porque você não está nem aí para o próximo. É isso que ele fala. E aí ele fala algo que eu acho interessante, né? Ele fala assim, que ali existiam pessoas que não tinham o que comer. Essa era uma forma da igreja cuidar das pessoas na ceia. Percebe que o símbolo aqui da ceia é um símbolo de cuidado de Deus, é um símbolo de unidade do povo, é um símbolo de partilha. Eles faziam uma festa. Era a festa da Eucaristia. Estava dando ruim? Estava. Porque onde tem homem, dá ruim. Precisa alguém falar assim, olha, meus irmãos, vocês estão errados. Tem que reconfigurar isso. Imagina, pensa comigo, na cidade de Corinto, uma casa, como aquela que a gente viu, em que uns malucos se reúnem, que foram acusados, inclusive, de serem canibais, porque diziam que comiam o corpo de Cristo. Isso era uma acusação séria que foi imputada aos cristãos. Esses doidos se reúnem numa casa no meio da cidade de Corinto e nessa casa todos sentam na mesma mesa. Todos partilham o mesmo pão. Não tem hierarquia. Não tem um fator distintivo. Não tem alguém que se eleva ou se abaixa. São todos iguais. Imagina o impacto social que uma igreja ministrando o sacramento da ceia no meio de Corinto faria. Quem não faria parte dessa comunidade? Onde o amor era notoriamente visto no partilho do pão. Fantástico. Entende? Então acredito que trazendo para... Ah, vamos fazer isso aqui. Não, não vamos fazer isso. Fazer uma festa da ceia. Não. Por que se a gente fizesse isso... Ia dar um rolo tremendo, porque as pessoas hoje prezam muito pelo formalismo e pouco pela vida cristã. Elas fazem muito mais questão do pastor vir vestido de terno e gravata do que o pastor visitar, por exemplo. Faz muita questão do que o presbítero ore bonito do que o presbítero vai lá e partilha o pão com alguém. Nós estamos numa sociedade muito distintiva, muito distintiva. A gente quer ser distinto. E a ceia não tem distinção, irmãos. Pode ver. Todo mundo quer ser distintivo. O cara que é médico anda de jaleco na rua. Quem anda de jaleco na rua? Um cara que quer mostrar que é diferente, que está acima. Entende isso? São atos simbólicos, sociais, que querem demonstrar poder, autoridade, distinção. Ele, ela, não é como você. Muitas vezes, nossas igrejas são assim. Distintivas, criam regras, absurdos, para mostrar que você não está no patamar de quem está pregando, ou de quem está servindo a ceia, ou de que sei lá o quê. Marcas distintivas. Se você olha para a igreja de Corinto, é isso que Paulo está condenando claramente. Qualquer ato de distinção. Porque nós somos todos iguais. Percebe? Por isso que a gente tenta fazer a ceia aqui na nossa igreja da forma mais simples possível. Mais simples. Por quê? Porque demonstra a nossa unidade. O pão é distribuído igual para todo mundo. É simbólico aqui. E se alguém está passando fome em casa? Não é com esse pãozinho que nós vamos matar a fome. Nós vamos levar comida. Porque a mesa impulsiona a Moriá a cuidar das famílias. Quem senta na mesma mesa para partilhar o pão, também é alguém preocupado em cuidar do outro. Por isso que no nosso meio não pode ter pessoas passando fome no nosso meio. Não pode ter gente passando necessidade assim básica, não pode. É claro que a gente tem nossas lutas, nossas dificuldades, mas a gente tem que cuidar um do outro, irmãos. Porque senão nós caímos nisso aqui. Se fartamos com os nossos bens, se fartamos com as nossas vidas, com o nosso prazer, e nos lixamos para o outro. E participamos da mesa de forma indigna. Isso é comer de forma indigna. Tem gente que não come a ceia porque acha que está em pecado. Não, não vou comer a ceia essa semana porque estou em pecado. Não entendeu nada. Comer a ceia de forma indigna é ser egoísta. Usar os seus recursos, o seu tempo, os seus dons só para si mesmo. E vem aqui e come do mesmo prato, toma do mesmo suco. E não está nem aí para o outro. É isso que é comer de forma indigna. É isso. Por quê? Porque nos associamos com o mundo assim. É o mundo que é assim. A igreja não é assim. A igreja não é assim. Duas outras imagens. Terceiro século. Catacumbas em Roma. Olha essa imagem. Túmulo de Priscila. Muitos cristãos eram enterrados nessa catacumba. É a ceia. Certo? Quem está na ceia aqui? Só tem mulher na ceia. E esse aqui é mais agressivo ainda para nós. Olha lá quem está ministrando a ceia. Olha lá. É uma mulher. Isso aqui é mais agressivo ainda. Por quê? Porque nós gostamos de atos distintivos. Nós gostamos de empoderar pessoas, de subjugar as outras, de dizer quem pode e quem não pode. Nós gostamos de fazer isso. Vão fazer isso aqui agora? Claro que não. Por quê? Porque existe um contexto. Existe um contexto. Por que que algumas práticas da igreja presbiteriana são feitas desta maneira? Porque existe um contexto de cuidado. Quando o pastor ministra a ceia, não quer dizer que o pastor é melhor do que qualquer um, que ninguém poderia fazer. Não quer dizer isso. Quando um pastor ministra a ceia, ele está organizando as coisas para não virar bagunça. Esse é um ato de ordem do culto, não é um ato de hierarquia. Toda vez que a igreja presbiteriana tomou uma decisão de organizar, tem uma questão de ordem e não de hierarquia. Por que que é o pastor que batiza? Por uma questão de ordem. Entende? É uma questão de organização. Mas nunca será uma questão de hierarquia, porque não pode ser. Novamente, vamos pegar isso e fazer igual aqui? Não, porque se você propor isso, você não entendeu nada. Por quê? Porque essa história aqui retrata o contexto deles, a história deles, a vida deles. O nosso contexto é outro. A grande lição, quando a gente olha para essa história, é que a gente precisa baixar mais a bolinha do que ficar brigando por algumas coisas, querendo impor algumas coisas, né? tanto tempo que eu parei de ficar discutindo algumas coisas que são tão bobas na teologia. Ceia e batismo é uma delas. Dividiu a igreja, brigaram, mataram pessoas por causa disso. Pela forma de se batizar, pela forma de fazer a ceia. Se mataram pessoas, dividiram-se igrejas. Não entendeu nada. Entende? Quando a gente instituiu um jeito de fazer, nós temos um jeito de fazer os sacramentos aqui. E é bênção. Por quê? Porque revela a nossa alegria, a nossa comunidade. Os nossos símbolos aqui são muito específicos. São símbolos que revelam coisas do nosso cotidiano. É legal olhar para a história e pegar a essência dela. Por isso a essência da ceia, como a essência do batismo era identificação com Deus, nova identidade, qual é a essência da ceia? Partilha, unidade, cuidado um com o outro, porque Deus cuida de nós. Essa é a essência. Então, se na nossa ceia, da forma que nós estamos fazendo, está representando isso, é um símbolo disso, glória a Deus por isso. Porque a gente está se sentindo acolhido, perdoado, estamos sentindo que realmente aqui nós cuidamos uns dos outros. Percebe? Terminando com uma frase do Timothy Keller. A comunhão é um ato de adoração, onde somos fortalecidos pela presença de Deus. Olha que legal. Não é só um rito simples, é Deus aqui. E pela presença uns dos outros. Deus se manifesta na presença de uns nos outros. Isso é bênção. Essa é a partilha da ceia e do batismo. Esse é o nossos dois sacramentos. Que Deus se aproxima de nós e nós nos aproximamos de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele que nos ajude a temê-lo, honrá-lo e participar destes sacramentos, honrando a Ele, promovendo a unidade do corpo.